sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 003/17, das sessões extraordinárias do dia 8/2/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária, iniciada às 21h28 do dia 8 de fevereiro de 2017, no plenário Artur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos, com a presença dos vereadores Luciano Martins de Araújo, presidente, Jurandinho Humberto Alves de Oliveira, vice-presidente, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, Carlos Gomes de Moura, Carlin da Vila, segundo secretário, Acinemar Gonçalves Costa Nema, terceiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baique, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Bruno Rogério de Araújo, Clayton Dantas Dias Seguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, Genedi Vicente Benedite Ribas, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael e Wene Patrick de Souza. Expediente. A ata da sessão anterior, 17/1/2017, foi lida e aprovada sem ressalva. Ordem do dia. Projeto em primeira, segunda e terceira fases de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. 003/17, que dispõe sobre a redução das multas e dos juros decorrente do atraso do pagamento do IPTU, ITU, ISS e alvarás de licença e funcionamento e da outras providências. Projeto 004/17, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências. Ambos foram aprovados em primeira fase, por unanimidade. Em seguida, as matérias foram votadas em blocos e aprovadas por unanimidade. Em segunda e terceira fases, áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 003/17, CD e DVD. Em anexo no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22h24. E para constar, eu, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa.
Em discussão, a ata. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Projeto oriundo do Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 005/17. Altera a lei número 368/16, de 26 de outubro de 2016, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Formosa, Goiás, com seu regime próprio de previdência social, para atendimento de recomendações do Ministério da Previdência Social e da outras providências.
Projeto em discussão. Vereador Wene.
Só quero saber se alguém vai defender o projeto, que eu tenho algumas perguntas aqui para fazer.
Vereador Bruno Araújo.
Então, como nós tivemos hoje na...
Só que eu tô com a palavra, só que é, eu posso desenvolver aqui.
Não, na verdade, não ficou incumbida a mim, não, mas eu posso fazer a defesa do
não,
projeto.
Só, não, é só porque o projeto fala em parcelamento e reparcelamento.
Sim.
Né? Então, são duas coisas, são dois itens num projeto só. Eu só queria saber a diferença do parcelamento para reparcelamento. Assim, eu tenho até a ideia do que eu... Mas eu queria saber se existe alguma novidade quanto ao conhecimento que eu tenho do que significa o parcelamento e o reparcelamento. Mas tudo bem, não é necessário... Eu já estou com a opinião formada. Era só para saber se existia alguma informação a mais, né? Poderia ser passada para que pudesse me convencer aqui no voto.
Vereador, só para contribuir, o reparcelamento é porque já foi feito um parcelamento anterior, né, dos anos de na gestão passada, em outubro, no dia 26 de outubro, né, foi feito o parcelamento das competências de 2013 a dezembro de 2016. E aí está alterando, né, esse reparcelamento. E não foi feito o parcelamento do ano de 2012, não tinha incluído. Eles estão incluindo e fazendo o parcelamento destes anos.
Porque o que...
São
tenho...
Pato, vereador. O de 2013 a 2016 é parcelamento.
É isso mesmo. Porque não houve validade naquela votação.
E o de 2012, que é... Os meses lá, aí é reparcelamento.
Mas esse reparcelamento é daqueles 220 meses.
240
meses.
Isso.
Então, realmente existe um projeto de 240 meses.
Sim.
Que tá sendo feito o reparcelamento dele. E o do parcelamento das 60 vezes.
60
certo?
Vezes.
Que foi aquela...
Já, de 2012 para trás, poderia ser feito o parcelamento em 240 vezes. Né? A
tá
partir
certo.
De 2013 para frente...
Não.
Só é previsto 60 vezes. Em 2012, na gestão do prefeito Pedro Ivo, né, foi feito esse parcelamento, né, e foi pago os meses de janeiro e fevereiro. E ficou para trás de março até novembro e foi pago dezembro. Aí está fazendo o reparcelamento desse ano. E a competência de 2013 a 2016, como vereador Mundim colocou, não houve a nulidade do processo. Né? Então, nós estamos revendo, até porque o que foi demonstrado o ano passado, o montante é superior. Né? Tem aqui ilustrado nas tabelas, era em torno, no outro projeto era 16 milhões e alguma coisa, e hoje com juros, né, se torna entre 25 milhões... Tem todo aqui no projeto.
Tá certo, vereador. Apenas porque esse projeto ele veio no ano passado, no final do ano passado, e teve o voto contrário meu e do vereador Domingos Filho. Né? Passado a gente realmente, na época a gente via que não tinha como votar ele antes, porque já veio no final do ano, mas ele poderia ter sido amadurecido mais antes. Né? Eu não tenho nada contra... se tiver necessidade de votar um projeto dessa natureza aqui. Acho que se tiver que votar é porque existe necessidade. Mas eu queria que ele fosse mais amadurecido, nem que a gente pegasse a quarta-feira toda e a quinta, e fizesse uma extraordinária na quinta, com um líder de governo aqui para defender, para a gente fazer um amplo debate. Porque as bases, os funcionários públicos com os quais eu falei, 99% tem dúvida sobre parcelamento e não se sentem seguros, né, quanto parcelamento, é quantas garantias desse parcelamento, quantas garantias que o governo vai dar, porque esse parcelamento, a gente viu que o antigo era 10 mil, já está em 35 mil, então a gente acredita que os valores vão subir bastante. E a gente queria ainda dirimir algumas dúvidas, ver com a administração pública, o que é que pode ser feito no sentido de austeridade, no sentido de dar garantia de que os servidores não teriam problemas quanto a isso, no sentido de que a garantia de que, fazendo isso, eles não teriam outro ônus de necessidade, assim, numa necessidade última de ter um aumento de alíquota, né, que não foi cogitado isso, mas se não houve uma necessidade, talvez esse parcelamento aqui a gente poderia ter a garantia do executivo que com o reparcelamento e com o parcelamento isso não aconteceria. Então, nesse sentido, eu gostaria de um tempo, eu acho que 2 dias até quinta-feira ou até sexta, que poderia estudar melhor. Mas a gente já viu que o executivo já enviou o projeto e que quer votar agora, né? Então, nesse sentido, a gente já tem a nossa posição formada também. Obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, o tema é de relevância, o tema é de discussão mesmo, e não está só a nível de município, esse tema previdenciário hoje é muito debatido e já se vem falando muito a nível nacional. O governo federal investe pesado em mídia, já prevendo aí esse debate da reforma previdenciária a nível federal, andando pelas capitais, em especial Brasília, outdoor, painéis de LED, mídia, e sempre com esta tônica, o arrocho previdenciário, né, a insustentabilidade do sistema, e isto com certeza se replica a nível estadual e não diferente a nível municipal. No sistema nacional, que é o sistema, o próprio INSS, né, que tanto se vê falar, aí se prevendo até aumento de idade, mas isso tudo por quê? Porque realmente o sistema se prevê essa dificuldade. No nosso município, não diferente. Desde 2013, convivemos com essa situação, já herdada da legislatura anterior, que foi o mandato do prefeito Pedro Ivo, que em 2012 ainda promoveu um parcelamento. Em 2013, tivemos um parcelamento no início da legislatura e também em setembro de 2016. A Lei 368, que ora é alterada pelo Projeto de Lei 005, então tramitada nesta casa e aprovada em outubro de 2016, na realidade, que fez o parcelamento até então setembro. Naquela ocasião, né, tivemos aí o encaminhamento do projeto de lei, também com uma planilha onde apresentava todos os valores, né, que eram os valores ditos, então, pendentes. Valores esses levantados, encaminhados, entabulados, com certeza pelo gestor, então, da Previdência e pelos seus consultores, que nós aqui, naquela ocasião, tivemos o quê? Que entender como corretos. E vem agora a informação de que tais valores não eram exatamente a expressão, vamos dizer, da verdade, por equívoco, acredito eu que por maldade não, mas mais que por equívoco, né? Ou por falta de conhecimento, então. E o executivo, então, atual, manda o projeto de parcelamento, como diz o vereador Wene, e reparcelamento. Logicamente, parcelamento, porque se inclui até algo que não tinha sido, então, parcelado na Lei 368/2016. 368/2016 parcelou até setembro. E o parcelamento agora inclui, então, os meses próprio de 2016, que ficou fora, que também não foi recolhido, então, pelo executivo que deixou o governo em dezembro de 2016. E apresenta-se, então, novos valores, como sendo valores levantados, como sendo valores que ficaram de fora, e um valor que, então, tinha sido parcelado de 16 milhões, chega-se à atualidade, numa expressão de 25 milhões...
Só uma parte, vereador?
279. A parte, vereador,
só para ajudar na discussão, até o mês de setembro, né, que foi feito o parcelamento, que o mês de outubro não foi recolhido. E o mês de novembro foi um montante de R$ 2.054.876,35. E o mês de dezembro, R$ 1.560.705, que não foi contabilizado no parcelamento de 2016. Às vezes, eles não fizeram porque, por exemplo, a certeza deles que eles iam pagar, mas no final não pagou. A nova gestão herdou essa dívida. Então, por isso que fez esse parcelamento, já incluído o mês de novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro. Então, acho que aí, porque às vezes que demonstra assim que naquela ocasião votou errado, não votou errado. Votou da forma que estava. Inclusive também o reparcelamento de 2012, referente a 2012, que é de R$ 8.400.000, que foi esse parcelamento. Só que dessa forma agora, se está parcelando de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, que é o de 60 meses. E o outro montante restante, que é em 240 meses, que é o do mês do ano de 2012. Então, só para ajudar na discussão, senhor presidente.
Muito obrigado.
Uma parte também, vereador. Queria dizer que, principalmente hoje, não está sendo um dia fácil para mim, porque é um dia de profundas reflexões. Vossa Excelência falou bem sobre a questão de que se fala da Previdência no governo federal, no governo do Estado e tudo, em todo lugar, só quem paga a conta é o povo. E aí eu fico imaginando que será se nós não temos condição de pensar maneiras que possam mudar isso? Porque esse povo tão sofrido, ganha tão pouco, né, que o prefeito hoje estava falando que teve que complementar o salário mínimo, porque desde algum tempo não estava, que é outra história, mas é um povo tão sofrido, ganha tão pouco e tão sem perspectiva de melhoras, né, e aí vem um impacto desse, porque quando você fala em parcelar, é um dinheiro que tinha que estar lá, no cofre. Não é para qualquer situação aqui, para um pensionista, né, de um funcionário que morresse, para uma pessoa que aposentar, para alguma situação, e o dinheiro não está lá. Né? Aí você fala em parcelar nesse tanto aí, eu vejo poucas outras alternativas, mas assim, você já vê lá na frente, quando você vai fazer esse parcelamento aí, qual é a segurança do servidor que ele tem de que daqui 5, 6, 7 anos ele vai receber. Porque daqui 6, 7 anos essa dívida aí pode estar em 2 milhões, 3 milhões por mês, e a prefeitura não conseguir pagar mais. Né? E a gente pensa também sobre como, né, também que essas dívidas são deixadas de gestão a gestão. Não vou aqui crucificar nenhuma gestão, mas como é que isso é deixado de uma gestão para outra, que deixa para outra, né, assim, com toda, dormindo ainda com a consciência tranquila. Que eu essa noite eu não dormi, eu estou passando um dia de tristeza e profundas reflexões, e lembrar que uma pessoa fala uma coisa dessa e dorme tranquilo. Porque ele sabe que depois vai parcelar lá na frente. Né? E mais uma coisa, só para finalizar, o vereador, me perdoe o desabafo, né? Porque eu sei que isso aqui também é uma tristeza da maioria de nós aqui. E para piorar tudo, pensando agora na gente, estamos falando do povo e de outras pessoas. E o ônus e o bônus, isso cai aqui nessa casa. Nos 17 vereadores, sempre vai cair aqui. E é o lugar que tem que cair, porque nós somos representantes do povo. O povo não pode fazer uma assembleia com 120 mil moradores todo dia para decidir as coisas. Então, ele elege 17 vereadores, somos nós aqui. Então, nesse sentido, eu quero ter aqui a responsabilidade, né? Não que os senhores não estão tendo, ou quem vai votar a favor não está tendo. Eu quero ter a responsabilidade de votar contrário ao projeto, né? No sentido de que eu acredito que a gente poderia amadurecer mais a discussão. Simplesmente, inclusive, de participarmos do que o professor Rafael falou, do que outros vereadores falou, do que a prefeitura pensa, né, ser um bom projeto, para poder economizar, para poder pegar e dar um bônus para esse servidor tão sofrido, né, que tá sem, o professor está sem piso, não tem como pagar, não tem dinheiro. O servidor sem as datas base, todas elas. Então é isso que eu queria. Eu queria que a gente tivesse mais esse tempo, não por nada, por essa casa, por nós, que vamos ser os mais cobrados. Vocês não tenham dúvida disso. Que qualquer problema acontecer aqui, como foi 4 anos que eu passei, como foi vários anos que eu acompanhei, que eu não estava aqui dentro. Então, por nós, eu queria esse tempo para a gente conversar mais com o prefeito, para a gente chamar o sindicato, para a gente chamar outros servidores e ver o que, que a gente poderia conversar mais nesse sentido. Infelizmente, se o projeto for posto aqui em apreciação hoje, eu vou votar com minha consciência e votar contrário. Obrigado.
Vereador Wenner, realmente, quando Vossa Excelência fala que o povo, a população é que mais sofre, e realmente é. Em especial no regime geral, eu sofro diretamente essa circunstância. Trabalho há 24 anos numa empresa, mais alguns recolhimentos. Tinha eu a expectativa de mais uns 6 anos me aposentar. Com a previsão de reforma da Previdência Geral, acho que teria que trabalhar mais uns 20 ou 25. Quero eu ter saúde. Se Deus quiser, terei. Vamos lá. E está na responsabilidade dos nossos deputados e senadores, né, porque também não dá para se fazer uma assembleia com milhões de brasileiros. Então, está na consciência, nas mãos deles, de tratar o melhor a nível nacional, e com certeza é o que nós estamos tentando fazer aqui no que nos cabe, que é a nossa discussão municipal. Como eu tinha relatado anteriormente, em 2016, em outubro, recebemos o projeto do Executivo, que nele acompanhava a planilha com os valores, com a expressão dos valores até então serem parcelados. E vem agora o novo projeto de parcelamento e reparcelamento. Reparcelamento porque inclui os meses que não foram honrados, outubro, novembro, dezembro, já inclusos no novo parcelamento, e ainda o parcelamento anteriores a 2012, como explicado pelo vereador Bruno, que é um parcelamento antigo, uma parcela de R$ 25 mil, reais, que não estava então sendo pago, vai ser reparcelado. E nesse projeto atual, encaminha-se uma nova planilha, de forma que nos traz a informação de que o valor anterior, que antes era 16 milhões, foi deixado de colocar outros valores, correções, atualizações, valores anteriores. E concordo com o vereador Wenner, nós teríamos que, às vezes, ter até mais tempo para debruçar e, às vezes, até pedir uma auditoria pela casa, Wenner, vereador Wenner. Por quê? Porque de nós mesmos, com tão pouco tempo, fica inviável e impossível constatarmos esses números. Então, para que nós possamos tentar acertar junto com o Executivo, nós só temos uma coisa a fazer, é acreditar no que está aqui. Porque, habilmente, de forma sensata, como constatar isso aqui, realmente, no tão pouco tempo, fica inviável, impossível de se fazer. Nos resta, então, o quê? É acreditar que os números aqui estão certos. É acreditar que o gestor da Previdência está tendo a habilidade e competência necessária. Que os consultores que são pagos, muito bem remunerados, para também levantar esses números e nos apresentar, eles estão corretos.
Só mais uma parte rapidíssima.
O vereador Eduardinho sinalizou primeiro. Posso passar para ele primeiro?
Senhor presidente, nós tivemos, né, uma reunião aqui de alguns vereadores, até com o jurídico nosso aqui da Câmara, e não tem que esconder, não. Nós tivemos uma reunião com o prefeito municipal hoje, à tarde, onde tinha os técnicos para explicar. O que eu tenho que dizer? Vocês aprovaram, no ano passado, vocês no mandato anterior, com valor. Hoje o valor é diferente, porque tem a correção, é claro que isso não foi pago. Mas diz que houve erro nos cálculos. Se houve erro, tinha uma comissão, tinha uma empresa que dava assistência, que era o pessoal do mandato passado. Essa mesma empresa é a mesma que está aí hoje, no mandato atual. Não mudou nem a empresa. É a mesma. Então, quer dizer, ela, eu não sei se ela está também tirando a responsabilidade dela, porque ela está sendo paga para isso. Não é de graça. Agora, tem um problema sério. Eu tenho medo é da falência da Previdência e quem vai ser prejudicado é o funcionário. Porque se nós não aprovar isso aqui, nós corremos o risco também de que acontecer o quê? Só vem ano que vem? O prefeito não tem 25 milhões para pagar, que todo mundo sabe disso. Nenhum prefeito tem, condição nenhuma, e vai ter a execução. E eu tenho medo de prejudicar, eu não quero prejudicar os funcionários. Em parte, o que eu entendi, se isso não, realmente não for aprovado, nós corremos esse risco muito grande. Aí eu acho que também é falta de responsabilidade nossa nesse sentido, porque eu não vou querer um rombo para a Previdência e prejudicar os mais necessitados, que são os funcionários públicos.
Vereador Wenner, mas aí tem a questão, vereador Eduardo, que se aprovar também, hoje é 400 mil. Daqui 7 meses pode ser 1 milhão, 1 milhão e 500 mil, quebra do mesmo jeito.
Mas se não aprovar é pior.
Quebra, não, eu não sei se é pior, porque eu não estou convencido de que não é pior, porque eu acho que a gente precisa, eu acho que tem que maturar, minha opinião, que a gente precisa de mais maturidade para isso. E por falar, e bem falado pelo vereador Jurandir e o vereador Eduardo, sobre a pessoa que estava lá e que estava na outra gestão fazendo a consultoria, e que eu não sei como é que um consultor, né, falou todas aquelas coisas lá hoje e deixou acontecer o que aconteceu como consultor. Eu não entendi muito direito. Ele ainda apresentou lá uma professora que queria trabalhar até 70 anos. Ele tem que levar essa professora para a NASA para tirar lá o DNA dela, porque ela é única no mundo. Professora que aguenta com qualidade da aula até 70 anos. Eu não conheço. Eu não conheço isso. Né? Então, assim, então nesse sentido, aí são essas contradições que nos deixam inseguros para poder abraçar um projeto. Parte, não só as contradições, como a minha coerência de ter votado contrário no final do ano passado.
Pois é, né? Mas isso foi votado no ano passado. Né?
Então assim,
acho que vocês tiveram um tempo, nós que somos novatos, até se falassem isso tudo bem, mas vocês tiveram ano passado, quer dizer, mudou os valores financeiros. Mas você sabe o impacto que vai ter isso ao funcionário público, meu medo é esse.
Sim. Vereador Dodi, continua ainda.
Sim, só para dizer que no final do ano passado eu votei contrário, nada, eu posso reaver meus conceitos. Né? Aí sim, eu revi meus conceitos e estou votando aqui a favor agora, mas dentro da coerência. Eu não tenho essa certeza, eu não vou sacrificar a vida de 3 mil funcionários para dar um voto sem a certeza que eu tenho. Pode custar para mim a amizade do prefeito, dos vereadores, de quem quer que seja, eu não vou fazer uma coisa dessa, porque já errei muito nessa casa aqui, não quero errar mais. E aí eu chamo os vereadores para uma reflexão. Uma pessoa que passou por todos esses lados aí, dentro de 4 anos, que sentou nesse plenário. Obrigado, senhor presidente. Não vou falar mais, claro, já falei muito.
Vereador Macarrão, que é uma parte para eu levar.
Vereador Jurandir, só quero fazer uma pergunta rápida, que o seu tempo também está vencendo. O repassalamento, o parcelamento de 2012 era 8.499.722,29, né? Não é isso? De 2012, de... Então, com mais 25 milhões até 2016, vai somando, dá 33.779.306 reais. É isso? Então, o repassalamento e o parcelamento são isso. Soma tudo, dá 33 milhões, não é 25 milhões.
Vereador Macarrão. E ainda tem mais 300 mil que paga todo mês e vai somar nesse valor, né? Uhum. Que é o valor, então já vai...
Porque a gente está aí falando que é 25 milhões, mas nós tamo, o repassalamento e parcelamento é 33 milhões. Obrigado.
Então vai somar quase 1 milhão por mês, né? Só dos parcelamentos, só de previdência.
Isso. Então, levando já para a conclusão da minha fala, a gente tem então essa responsabilidade. Nesse momento... Voltando a dizer, tenho eu, então, que nesse tempo exigo ter que acreditar nesses dados. E, quiçá, não venha, às vezes, como disse o vereador, outros pontos desfavoráveis. Esse é um tema que nos aflige nesse momento, que é o parcelamento, é o reparcelamento, mas eu ainda fico muito mais aflito que numa eminência de se quebrar a Previdência Municipal... não se venha projetos para outros fatores, que seja aumentar a alíquota, né, tanto patronal quanto funcional, aí sim nós teremos uma responsabilidade muito maior, né, que é deferir, auferir, analisar, encaminhar.
Uma parte, vereador.
E... Pois não, vereador.
Tocou no ponto central. Se eu tivesse aqui a garantia do prefeito que ele não ia aumentar a alíquota do servidor, já é uma boa motivação de votar. Mas é isso, não, assim, mas por que não tem uma garantia dele? Porque ele ainda não sabe, porque ele não recebeu dados. Ele não tem informação, então o que acontece? Então é isso que eu falo, que a gente poderia fazer o melhor estudo, nesse sentido. Porque de repente aqui, eu tô aqui como fiscal do povo, do servidor. Eu não estou defendendo, o prefeito é meu amigo, trabalhei na campanha dele, o que eu pude fazer por ele eu fiz. E o que eu puder eu vou continuar fazendo, mas eu estou aqui para fiscalizar para o povo. Eu estou aqui para defender o servidor público.
E
dentro dessa barganha que eu estou fazendo aqui em nome do servidor público, eu queria saber se daqui até 2 dias não saiu um compromisso dele de não aumentar a alíquota. E aí é uma vitória da casa. Aí o servidor público vai, ó, bater palma. Não, o prefeito se comprometeu a não aumentar a alíquota porque vai fazer o reparcelamento. Então é nesse sentido que eu queria me expressar. Talvez não fui entendido, mas é dessa forma.
Isso. Caminhando aqui para uma conclusão. Então, assim, em 2016, eu me vi no compromisso, na responsabilidade, até de não inviabilizar a administração, mas de contribuir. E eu me vejo nessa mesma responsabilidade agora. Aumentar a alíquota será outra discussão, com muito mais ênfase, talvez, do que esse parcelamento, reparcelamento. Mas, em síntese, eu, assim, neste momento, me tranquilizo, até porque a gente tenta observar, tenta formar opinião, até com quem de direito, que são os verdadeiros representantes dos servidores, e me acalenta saber que o Simprefor não é contra esse parcelamento. É a informação que nós temos, né? Isso nos tranquiliza, porque nós podemos, com eles, manter um diálogo, manter uma evolução de entendimento, uma evolução de estudo, para que realmente a nossa previdência seja cada vez mais fortalecida. Né?
Vereador, uma parte rapidinho.
Meu tempo acho até que já acabou. Se o presidente permitir, eu não me importo, não.
Eu tenho a palavra após o senhor.
É porque eu quero só finalizar, porque já prolongou muito. Me desculpa, vereador Domingos Filho. Então, assim, eu me coloco, então, neste momento, nessa responsabilidade. Até, se não acontecer o parcelamento, nós vamos inviabilizar o executivo na CND, né? Ou ele terá que recolher os 25 milhões que é realmente a dívida. Então, nesse pensamento de não inviabilizar, no compromisso que nós assumimos até no parcelamento anterior, não entendendo que ele foi ilegal, que ele foi errado, porque aqui se tramitou da forma correta e necessária na ocasião, mas entendendo que seja cabível esse novo parcelamento e reparcelamento, pensando no compromisso com a população e de não inviabilizar uma administração, nós estaremos sendo favorável a esse projeto. São as colocações que eu tinha a fazer. Agradeço aos vereadores que se manifestaram na contribuição do entendimento e do nosso pensamento e ao nosso presidente aqui que está na condução dos trabalhos. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mondim.
Senhor presidente, novos colegas, público presente, dá boas-vindas ao pessoal da paróquia São Sebastião, público presente. Quero aqui agradecer pela presença do vice-prefeito Gustavo Marco, ex-vereador dessa casa, muito trabalhou, muito conduziu bem os trabalhos aqui nessa casa, muito obrigado pela presença. Quero aqui, da mesma forma, agradecer e parabenizar nessa oportunidade o prefeito Ernesto Ruller por ter feito essa audiência pública, que eu tenho certeza que foi de muita valia. Mas, da mesma forma, quero aqui até não ser muito satisfatório como que uma assessoria que presta serviço para a Previdência será contratado. Pela competência do prefeito Ernesto, eu acho que ele tem que reaver. O Gustavo Marques está aqui, o vice-prefeito, que não pode. De maneira nenhuma, essa CD assessoria não pode estar à frente do Fundo de Previdência. E como se precisa de uma assessoria dessa, para quê? Se bom, por exemplo, nas falas do prefeito, os fundos foi um fundo podre, que realmente foi depositado os dinheiros da Previdência. quem sabe lá o futuro. Mas o porquê que essa assessoria tem que ficar na Previdência? Eu discordo dessa atitude, mas parabenizei-lo pela audiência pública que teve. Muitas coisas foi esclarecidas, até outras ainda por esclarecer, mas eu, como defensor do povo de Formosa, como defensor do servidor público dessa casa, que até hoje eu nunca votei nesse tal parcelamento, que nem duas vezes eu era presidente e na outra eu votei contrário. Mas eu tenho a certeza que a reflexão que esse prefeito tem que ter, o Ernesto, é que realmente esse ACD, a assessoria, tem que ser banido de Formosa, porque não tem lógica. Esses fundos, desde de quando aí, vem acumulando prejuízo para a Previdência Social. Eu acho que não pode de maneira a ver, se já está começando com o pé direito, fazendo o que tem do direito de ser feito, tem que começar agora já pela essa assessoria. E voltando ao parcelamento de 2016, bem lembrado pelo vereador Jurandir, ele veio da forma que veio, tudo correto. Só que, por exemplo, a administração, a última administração, o mês de outubro, novembro, dezembro, não foi pago. Foi por isso que está sendo feito esse parcelamento, porque aí, o que aconteceu? O Ministério de Previdência Social não acatou aquele parcelamento. Aí ele está fazendo esse parcelamento agora, que é de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. E o repacelamento é porque o dos 4.490.000 e alguns quebrados está sendo reparcelado, porque só foi paga até a 69ª prestação. De 240, então teve que reparcelar novamente para que realmente as contas da Previdência tenham uma direção mais louvável, que da forma que estava, não tinha sido pago. Mas agora, como disse, até várias pessoas, vocês votaram errado, eu falei, nós conduzimos o trabalho, eu como presidente da casa, eu tenho a certeza que foi tudo dentro das normas, tudo que vi anexado nos projetos de parcelamento foi feito, o vereador em cima disso fez esse trabalho. E da mesma forma que, se amanhã ou depois vier falar que nós voltou errado agora, eu vou ser contra, porque nós estamos com todas as documentações, todas as explanações jurídicas, para que realmente nós não façamos uma coisa que deixa a desejar. Cabe a cada um vereador analisar se vota contrário ou se vota favorável, cabe a cada um dos vereadores. Mas nós sabemos que é triste essa realidade que vive não só Formosa, mas todo o Estado e o país, o Fundo de Previdência. E quem paga o pato são os servidores públicos, tanto da Câmara, tanto do Executivo, tanto os nativos e inativos. Tudo sofre. Você já pensou se chegar à realidade que chegou o Rio de Janeiro, do servidor público, chegar no dia do seu benefício e não ter ele para receber, para cuidar da sua família? Foi muito triste. Então, nós, dessa forma, nós 17 vereadores, os 120 mil habitantes, confiou na nossa proposta, no nosso trabalho, para que nós realmente, junta as forças, não só a Câmara, mas o Executivo, mas de forma correta e de forma que, de transparência, para que não venha mais parcelamento. Eu não estou falando que só veio agora no Ernesto, não. Dos últimos 8 anos que eu passei por essa casa, sempre teve parcelamento. Agora nós pedimos esclarecidamente que não volta, porque eu acho que o Ernesto, pela sua competência, pela sua responsabilidade, conduziu os trabalhos dessa cidade de forma diferente, de forma que enche os olhos de Formosa. O vereador Domingo está indignado, mas se analisar, os vereadores leva taca mesmo todo dia. Eu não. Só para concluir, Eu nem olho em redes sociais mais, porque está batendo mesmo. Desabafo Formosense pegou eu para Cristo esses dois dias, mas que eu posso fazer? Que eu posso fazer? Que eu não posso, eu fiscalizo, eu faço os deveres de legislar e todo o trabalho, mas aí a competência de executar o exercício é da administração. É 145 dias? É, mas vamos trabalhar em conjunto para o que se for de fazer melhor para a nossa cidade, nós temos que fazer, e aqui o vice-prefeito está aqui, ele leva essa mensagem ao prefeito Ernesto e também a todos os secretários e superintendentes da pasta que desenvolvem um trabalho, que da forma que está, nós sabemos que realmente não pode continuar. Sei que muitas coisas vai fazer, mas tem coisa que limpeza pública e saúde pública não espera, tem que acontecer. A parte, vereador, do município.
É só para lembrar que o povo lá do setor do senhor não está muito bom com o senhor. Obrigado.
Mas não, concordo com as palavras do senhor. Mas por quê? Mesmo eu, do outro lado, do Partido Diferença, eu pedi o voto, levei a mensagem do prefeito Ernesto. Mas eu tenho certeza que muitas coisas vão melhorar. Eu tenho certeza que os trilhos da administração vão entrar nos eixos. E assim, quem vai ganhar com isso é a população. Mas peço esclarecidamente, meu vice, o líder. Eu queria falar para o líder, mas não está hoje. Que rompa esse contrato com a CD, a assessoria e contrata outra. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nosso colega, mas o povo também não está alegre comigo no meu setor. Quero dizer, senhor presidente, fácil. Esse projeto, ele chegou. Infelizmente, a gente já tem... Nós que estávamos aqui, eu os vereadores que foi reeleito, nós já temos conhecimento desse projeto e quero deixar bem claro que eu votei contra no passado. O sindicato, o Simperfor, entrou com a intervenção, a gente votamos contra, hoje em conversa, a gente constituiu outra ideia. Só que, respondendo ao vereador Jurandir também, a respeito daquela hora que ele falou, que o Simperfor está para votar a favor. Só que tem várias discórdias. No meio de 3.000 e tantos servidores, tem muitos servidores que não concordam com o Simperfor. É igual nós tivemos, né, aqui nessa casa, vários projetos que afetou a sociedade. IPTU, taxa de iluminação pública, vários projetos. Não vou citar, senão vai demorar muito. Aqui a casa votou nos projetos, mas a população manifestou. Então o que é que fala? Hoje eles abordam a gente, falam, você está contra nós ou do lado nosso? É lógico que a gente está do lado dos servidores, a gente está do lado da população. Mas o que é que nós precisamos? É transparência. Chega um e fala, vereador Domingos Filho, vocês vão aumentar agora para 14% a nossa previdência, é brincadeira. Nós não estamos aumentando a 14% a previdência. Mas vocês vão baixar o nosso quinquênio. O que quinquênio tem a ver com isso? Nós não podemos entrar, gente, nessa situação de querer colocar um bolo de neve para as outras pessoas que estão do outro lado enxergar de outro jeito. A forma real de nós resolver a situação é em audiência pública, mas uma audiência que comparece 400 pessoas, igual eu fiz a pergunta, em cima do dia do projeto, é brincadeira. Nós temos que levar a conhecimento da população aonde o quê? Se está utilizando a mídia é obrigado a repassar para a população, gente. E é antecipada, não é no dia. Então, o que, que acontece? Vereador Domingos Filho votou contra o projeto no passado, votei. Mas por esse simples problema... O vereador Wenner está correto. Nós temos que colocar para tramitar nessa casa para os 17 vereadores, mas primeiramente conhecimento do povo, eles têm que saber o que é. Aqui, no cabeçalho do projeto, a pessoa pega, pode pegar qualquer um, chegar no gabinete da gente e pegar a pauta. Projeto de Lei Ordinária 005/2017, que altera a Lei 368/2016, de 26 de outubro de 2016, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débito do município de Formosa, Goiás, com seu regime próprio e de Previdência Social RPPS, para atendimento a recomendações do Ministério da Previdência Social, MPS e da outras providências. Gente, para nós que estamos aqui, nós estamos aptos, sabemos o que é o projeto. Qualquer um, mas a população, quem que interessa o projeto, não tem conhecimento do que é o projeto. Então, às vezes, chega nessa situação da gente ter até um embate nas ruas da cidade de Formosa, porque a gente tenta explicar a situação do projeto e as pessoas, quando a gente vira as costas, xinga a gente. É brincadeira, então, isso que tem que ser colocado à sociedade, é mostrar a realidade, certo? Para a situação ser resolvida não em só 30, 40 minutos. Tem que ter diálogo com o povo, tem que ter diálogo para eles terem conhecimento do que tramita na casa para ser resolvido. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Miro Bike.
Mais uma vez, boa noite. O prefeito, quando chamou nós hoje na reunião lá, foi para explicar mesmo. E ele deixou bem claro que se não conseguir aprovar, vai quebrar. E isso os servidores não querem, com certeza. Mas eu acho o seguinte, eu acho que tem que apurar é quem é o responsável por isso aí. Quem é o responsável por deixar a situação chegar do jeito que chegou. Entendeu? Então, é isso aí. É porque o que acontece? Porque é igual o vereador Mundinho falou, se a assessoria é ruim, tem que apurar as responsabilidades delas. Entendeu? Se eles que fez errado, se foi o prefeito da gestão passada, se foi o secretário, isso aí tem que ser apurado. Assim, pelo pedido do Simprefor, provavelmente meu voto vai ser favorável, mas vai ser favorável com a condição de nós apurarmos quem é o responsável pela situação que está. Porque não faz sentido, entendeu? Assim, a pessoa pega o dinheiro, em vez de pagar, investe num fundo que não tem nada a ver. O Brasil está na crise que está por causa disso. Quando o Brasil entrou na crise, os investidores internacionais tirou o dinheiro tudo daqui. Entendeu? Acabou com os empregos, fechou as empresas. Por quê? Porque é igual o Enner falou, ficou com medo. Quando esse ficou com medo, esse tira o dinheiro mesmo, entendeu? Nós temos que ter garantia e tem que ter segurança. Porque se vai continuar pagando, quem é que vai gerir esse dinheiro? Quem é que vai cuidar desse dinheiro? Quem é o responsável por esse dinheiro? Porque é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito grave. Quem não sabe, foi a França que criou a aposentadoria, porque não existia, entendeu? O mundo está em construção e... Assim, do jeito que está, as coisas não podem andar. Hoje, nós vivemos no regime de aposentadoria, só que quer sugar cada vez mais a população. A população, inclusive, só a população mais fraca que paga o preço, que paga o pato. E, às vezes, o treino, a coisa não fica barata. Hoje saiu informações aí na rede social que hoje ia onerar mais o salário dos servidores, dos funcionários da prefeitura. Isso é uma mentira. As redes sociais também cria muita coisa aí que às vezes coloca a gente aqui em maus lençóis. E o que acontece? Não pode acontecer isso e nós temos que criar uma rede de comunicação, inclusive com os servidores, um portal da transparência, uma coisa que seja séria, porque nós aqui não estamos brincando.
A parte, vereador. Nós vamos entrar na questão...
para o Enner.
Nós vamos entrar na questão que foi discutida e foi levantada pelo vereador Mundim, que falou uma coisa das mais importantes aqui hoje. Da questão da auditoria. Porque eu estava lá, o senhor estava, o vereador Joel estava, alguns vereadores aqui estavam, mas quem lembrar muito bem, quando a empresa que faz assessoria foi expor, ele colocou lá, que eles colocaram, que estava propondo, o prefeito Ernesto rechaçou, depois falou que não vai aceitar, mas a empresa de consultoria mostrou o slide lá, informando para a prefeitura que uma das formas de resolver é aumentando Então, assim, então isso foi uma coisa. Quem estava lá viu, eu não estou ficando doido. Escreveu e não leu. Não, ele até falou, e quando falou, depois pegou e mudou de assunto e tal. O que acontece? É uma empresa que está recebendo para isso. Certo? Então, assim, na verdade, quando também o boato é espalhado, muitas vezes a gente tem que ver também da nossa responsabilidade desse boato que está na rua. Né? Porque nada acontece também assim, espontâneo. Né? Então, tem esse tipo de problema que a gente tem que resolver também.
Então,
parte, vereador.
Beleza.
Permite?
Sim.
É importante, pegando um gancho só da sua fala, essa fiscalização, tanto nossa quanto dos entes demais, em especial Simprefor, a quem eu parabenizo aqui, a gestão atual na pessoa da Suiene, essa fiscalização do fundo, com relação ao que está se fazendo com o dinheiro que está ali, né, as aplicações, onde estão se colocando, se estão rentáveis, se está dando prejuízo ou não para o fundo de previdência. Que isso é uma das pontas onde pode se quebrar o fundo de previdência. Tá certo? Porém, o parcelamento aqui em si, ele não é basicamente essa questão. Porque o parcelamento é pela falta de pagamento não realizada pelo executivo. Tá certo? O desvio de dinheiro, a má gestão, a má aplicação, isso aí pode causar problemas atuariais do fundo e ele não ter capacidade de se subsistir. Tá certo? Agora, o parcelamento em si, nós temos que observar é se o executivo está fazendo a parte dele, que é recolher mensalmente o que é devido, o que é descontado da parte dos servidores, que é a parte, então, funcional, juntando com a responsabilidade direta do executivo, que é a parte patronal, e fazer o devido recolhimento. O prefeito Ernesto, vou dizer neste momento que ele está de parabéns, porque ele garantiu para nós que a parte do executivo no mês de janeiro foi depositada fielmente. Mas se ele começar a atrasar um mês, dois meses, três meses, é onde o buraco começa a crescer, vai chegar antes do final da gestão dele e ele vai mandar para cá um outro parcelamento para nós analisarmos. Então, essa constância de fiscalização, de observância, é que tem que ser feita. E a responsabilidade dele é muito maior, porque tem que pagar o dele e pagar todos esses atrasados que foi parcelado por Tião Caroço, por Clarival de Miranda, por Pedro Ivo, por Itamar. E aqui nós estamos na responsabilidade de, na gestão de Ernesto, já no início, fazendo esse novo parcelamento, reparcelamento. Então é uma observância que eu faço dentro da sua fala, já agradecido pela parte. Obrigado.
Pois é, vereador Mira, aí esse que é o problema, porque aí a gente vê, né? Vou falar de mim, não vou falar de vereador que tem 5 mandatos, teve 6, que está desde quando começou a parcelar. Aí a pessoa fala, mas onde é que o Ener estava, que está desde 2013, está parcelando esse trem, ele não tomou nenhuma atitude. E parcela de novo, e parcela mais uma vez, e parcela novamente. Aí nós chegamos num momento aqui hoje, que é 600 mil, mais 300 mil, 900 mil de previdência. Eu tenho certeza que o prefeito Ernesto ele não vai deixar atrasar a parte patronal dele. Né? Porque isso foi plataforma de governo, e eu confio no que ele falou. Mas você pode ter certeza que alguns governos passados, com certeza não atrasou o do servidor, porque ele é para cadeia. Porque na hora que caiu o do servidor e o prefeito for lá e não repassar, é apropriação indébita. A gente já viu vários prefeitos irem para cadeia por causa disso. Então, assim, o buraco podia ser muito maior, porque as pessoas têm medo, viu, prender um, prender outro, prender mais um, não fizeram mais lá para trás, né? Então, assim, e será que o prefeito Ernesto também tem as limitações dele? Será que nós vamos chegar daqui 2 anos, daqui 3 anos, com um novo parcelamento, aí a gente vai falar assim, mas se chegar a gente não vota. Mas a gente vai acabar tendo que votar. A minha única preocupação é essa, o parcelamento vai chegar um momento que vai ser inevitável, mas nesse momento que ele for inevitável, que seja o último. E que além dele ser o último, nós, vereadores, participamos das decisões do governo de não gastar para ter o dinheiro para pagar o servidor. É isso que eu cobro. Eu não participei de decisão do que vai ser, do que vai ter que a prefeitura economizar para poder pagar o servidor. Para fazer o cálculo para o servidor lá na frente não tomar. Porque a gente está falando aqui que está quebrando. Se não parcelar, quebra. Mas 1 milhão por mês também não é pouca coisa, não. E se esse 1 milhão vira 3,5, vira 7, vira 12, Né? É, para nós, em Goiás, está devendo 150 milhões, hein?
A parte, vereador. Wener.
Não, eu participei da parte,
a palavra está com o vereador mesmo.
Da parte aí, Miro.
Beleza.
É, Wener, você está falando isso, mas o Ernesto está pedindo esse parcelamento, mas essa dívida não é dele, é do governo passado. Eu acho, no meu modo de pensar, como ele falou lá, que pode até falir a Previdência, certo? Então eu acho que a gente tem que dar o voto de confiança para ele, porque ele até garantiu para a gente que vai continuar pagando. A gente tem que fiscalizar nessa parte do passado e nessa. Porque como que a prefeitura vai arrumar 33 milhões e pouco para pagar uma dívida agora? Não tem como ele pagar. Então eu acho que o jeito da gente fazer é esse. Ou você acha que tem outro jeito?
Não, eu até, assim, eu só não dou conta da garantia verbal. Assim, é o que eu falei, que talvez eu não tenha sido bem compreendido. Porque dessa mesma forma, eu sei que o prefeito Ernesto vai pagar em dia o que ele tem. Mas é isso aí, ó, vem desde 2003 a mesma coisa. Ah, não, o prefeito garantiu. E aí, assim, às vezes chega num ponto que ele mesmo não vai dar conta, porque não vai ter o dinheiro. Né? Então, o que eu quero, Netinho, vereador Netinho, é as garantias de que aqui, ó, vereadores, aqui nós não vamos contratar mais, nós vamos contratar sem comissionado, não vamos passar mais nenhum. Esse povo aqui, que é professor, que tá lá na Secretaria de Educação, nós vamos mandar todo mundo para a sala de aula amanhã. Eu quero esse compromisso dele. Porque o professor que está na sala de aula vai pagar, enquanto o outro está aqui encostado. Então, assim, esses compromissos que eu acho que tinha que ser feito com a gente. Sabe? Outra coisa. A partir do ano que vem, eu pago o fundo. Ou nós não vamos precisar aumentar as alíquotas. É esse tipo de compromisso que eu quero. Acredito demais no prefeito. Agora, eu não acredito nos imprevistos que possam acontecer. Porque senão, amigo, nós vamos parcelar e nós vamos correr o risco de parcelar novamente. Aí você coloca aqui, ó, fala assim, não, ó, eu vou comprometer com todos os vereadores que nós vamos deixar os professores lá no pedagógico e no... Na onde precisar de professor mesmo. O resto vamos colocar administrativo, os professores vão passar de aula. Ah, eu aqui faço o compromisso com vocês de que na saúde nós temos esse tanto de gente e aqui nós vamos fazer dessa forma. Eu faço compromisso com você de não enviar mais gente para os 70% para poder incorporar e voltar ganhando aqui os 50%. Isso eu escutei, acredito nele, vai fazer geral, mas eu não vi isso no papel. Quantas pessoas, em que lugar vai ser cortado, como. É isso que eu estou cobrando, vereador Netinho. É apenas isso. Que é uma participação nossa nessa discussão. Porque aqui a gente só está votando. É decidir mesmo, nós não estamos decidindo nada. Nós apenas estamos votando. Isso não é de hoje, não. É há muito tempo por essas questões.
Mas você entendeu o que eu estou falando também, né?
Entendi.
Porque
totalmente.
O prefeito, na verdade, a dívida não é dele. Agora, de cobrar de quem é as dívidas, que nem eles estão falando, eu acho justo.
Vereador Miro Baica.
Então, eu acho que o que o prefeito falou hoje foi... Ele explicou muito bem. E eu, como se diz, não estou aqui para defender ele. Estou aqui para defender o bom andamento da empresa chamada Prefeitura Municipal de Formosa, que é a maior empresa da cidade. É a que mais emprega. Então, ela tem que ser gerida com muita responsabilidade. E eu acredito no prefeito. Nós, assim, já fizemos e vamos dar esse voto de confiança para ele. Mas eu aqui também já de antemão falo que se vier de novo para parcelar de novo, aí eu voto não.
A parte, vereador. Pega quantos vereadores já falou isso aqui?
Não, mas aí
e
agora...
Depois tem que parcelar. O que eu estou te falando, vereador, é que isso não adianta. A gente tem que ter branco no preto e preto no branco. Porque senão o dinheiro não vai sair do nosso bolso, a população paga, o servidor paga e fica por isso mesmo.
Concordo com o senhor, mas aqui eu vou responder por mim. Aí quem está falando sou eu. E eu acredito que os vereadores deveriam dar um voto de confiança para o prefeito e dar um voto que se vier de novo, todo mundo vota não. Entendeu? Porque ou coloca moralidade na coisa ou a coisa não anda. E, assim, essa é a minha opinião. Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito nessa parte aí, que é a professora Andréia, que é minha cunhada, que sempre acompanha, sempre está por dentro de tudo, entendeu? Me orienta em muitas coisas, porque são muitos assuntos diversos, e não tem como você ser técnico em todos os assuntos. Eu acho o seguinte, eu acho que o prefeito, ele está tentando ajudar os funcionários. Eu acredito que a presidente entendeu, a presidente do Simprefor, inclusive o prefeito ligou para ela na hora lá, a gente realmente estava lá, entendeu? Ele foi muito coerente, pediu para colocar no Viva Voz para ver a opinião dela, porque se a opinião da presidente não valer para nada, a opinião de quem que vai valer? Que são os interessados. Isso. Justamente. Entendeu? Por quê? Porque ela entendeu a gravidade da situação. E como nós aqui também estamos entendendo a gravidade. E, assim, eu só queria explanar isso aí, porque o prefeito disse que se quebrar, não vai ter como fazer mais nada. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ficar bem atento a isso aí, mas meu voto sendo favorável, mas é para também ver a auditoria e apurar a responsabilidade de quem é a responsabilidade do jeito que a coisa ficou. Entendeu? Se depender de mim, se precisar de mim, meu gabinete está aberto aí, eu estou inteira disposição para isso. Porque isso não faz sentido. Se nós queremos um país sério, se nós queremos uma coisa clara, nós temos que pegar do começo e fazer a coisa bem feita. Entendeu? Senão a coisa não anda. Tipo assim, por exemplo, nós tivemos uma empresa aqui que quebrou, que fechou as portas, que é o Mais Atacadista, que é do lado da pecuária. Aquilo ali me entristece. O tanto de emprego que foi perdido. Isso aí pode acontecer com a prefeitura também. Entendeu? A prefeitura diminuir o efetivo, mandar o povo embora. Isso aí acaba com a economia da cidade. Aqui, o pessoal da pastoral aqui, a maioria aqui é comerciante. Eu, o ano passado não, os últimos 4 anos, na minha empresa, eu tive uma dificuldade muito grande, inclusive com os funcionários da prefeitura, porque não recebia. Como que eles iam pagar as dívidas que eles tinham, as coisas que eles tinham? Então, isso não faz sentido. Então, isso aqui é uma coisa muito séria. Entendeu? E é isso que eu queria falar, senhor presidente, porque do jeito que o prefeito explicou lá, pelo menos para mim ficou bem explicado, mas o vereador Wenner também tem toda a razão no que ele está falando, nós precisamos ter garantia que a coisa vai funcionar. Obrigado.
Em votação. Projeto em votação. Peço à secretária que faça o recolhimento dos votos. Projeto número 005/17 em votação na primeira fase. Peço à secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baique.
Voto sim.
Ceguinho.
Meu voto é sim.
Bruno Araújo.
Caminha meu voto, só ressaltando, desde que observei o projeto e recebi, né, ainda fui abordado pelo pessoal do Simprefor, entendendo que, no momento, né, não vejo uma outra alternativa, né, senão esse parcelamento e reparcelamento. Como vereador Eduardo Paiva colocou, nós não podemos deixar, né, que 25 milhões saia de uma vez do município. Né? Eu queria estar voltando de uma outra forma, né, em um outro momento, com outras circunstâncias. Mas, em vista do que nós estamos vivendo hoje e dando um voto de confiança para o prefeito, quando ele falou, eu vou pagar o valor patronal do município, nem que eu tenha que demitir todos os comissionados. E por isso que eu estou dando esse voto de confiança e, para mim, estou apostando nas palavras deles. E acredito que, como homem e a pessoa que eu conheço, uma vez confirmada a palavra, não se volta atrás. Então, estou dando esse voto de confiança, eu voto sim.
Vereador Domingos.
Não deu tempo, né, gente, de falar com todo mundo. Não.
Netinho.
Eu já tinha justificado meu voto, eu voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Wenner Patrick.
Eu voto não.
Eduardo.
E ficando meu voto, eu acho que eu, na minha consciência, primeiro eu quero dar um voto de confiança ao nosso prefeito municipal, pelo que foi falado, como diz o Bruno, se tiver que exonerar até os cargos de confiança, eles exonerar para não deixar de pagar a previdência.
e tenho certeza que estou votando a favor do, na minha consciência, que estou votando a favor do servidor, porque eu não quero um rombo na Previdência e no final ele ser prejudicado. Meu voto é sim.
Trovão.
Justificando meu voto, nós tivemos hoje com o sindicato, né, sempre falo, e foi feito um esclarecimento entre o sindicato, foi feita uma audiência pública hoje, participando dela, né, e eu voto a favor do povo, né, meu voto é sim.
Professor Rafael.
Também justifico meu voto pedindo que, mais uma vez, é um projeto da grandeza que está sendo trazida para esta casa. Da mesma forma, da primeira extraordinária, eu alertei, pedi que fosse alertado ao Executivo, que não mandasse, de preferência, eu sei da urgência e da necessidade do município votar um projeto dessa grandeza, extraordinária, em sessão extraordinária, porque realmente limita a nossa atuação de discussão e também essa situação de gerada na mídia, como foi dito aí por vocês. Eu acho que o processo está sendo inverso, não está não, meus nobres colegas? Eu acho que tem que ser chamado primeiro os vereadores, depois ser trazido a pauta para a votação de um projeto ainda mais dessa magnitude. Então, justifico, a vontade realmente seria contrária, mas eu também, nesse momento, eu não vejo outra alternativa, Bruno, da gente dar esse voto de confiança, mas deixando esse alerta mais uma vez, Miro, de que não temos mais condições de ficar, né, ainda mais da forma com que a Previdência está sendo usada. Ela está sendo usada de forma irregular para financiar uma gestão. E é isso que a gente tem visto, tem acompanhado, já foi votado parcelamentos. E me desculpa, mas fica a dúvida aí, será que nós não vamos nos debater aí mais uma vez, daqui para frente, para outro parcelamento? Então a Previdência não pode ser um banco para financiar a gestão de ninguém. Fica aí a nossa indignação, meu voto é sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, sou funcionário público e a única alternativa, com tudo que acompanhei hoje, voto sim.
Vereadora Roberta Brito, justificando meu voto, eu falo com os nobres colegas que é muito fácil ser pedra, difícil é ser vidraça, e hoje aqui nós somos vidraça, junto com o Executivo. E dando também um voto de confiança, como o Bruno mesmo falou, o Rafael bem explanou, dando um voto de confiança ao nosso prefeito Ernesto Roller, que está à frente da administração dessa grande empresa, que é a Prefeitura Municipal de Formosa, né? Vou dar esse voto de confiança, mesmo porque eu estaria sendo leviana, comungando com a quebra da Previdência do nosso município, onde a gestão do prefeito seria engessada e ele não poderia fazer mais nada, né? Tapa buraco, ia parar tudo. Só não ia parar, em parte, a saúde e a educação, que as verbas são verbas federais. Emenda não chegaria mais para o município caso viesse a quebra da Previdência. Então, hoje, não vejo outra saída a não ser dar um voto favorável de confiança para esse reparcelamento, para que o nosso prefeito consiga fazer a gestão do nosso município. E como o Miro bem falou, também falo por mim, que não venha mais esse parcelamento, que eu, Roberta Brito, onde está sendo o meu primeiro mandato, né, o segundo e nem o terceiro, nunca passei por parcelamento, é a primeira vez e vai ser a primeira e a última vez. Que fique gravado aqui com todos vocês presentes, que se vir parcelamento de novo, meu voto é não. E hoje eu voto sim. Vereador Nema.
Justificando também o meu voto, eu quero parabenizar o companheiro Enne pela coragem, pelas palavras ditas. E digo que tem razão, com certeza, porque vocês passaram por isso já algumas vezes. Mas eu quero só dizer, eu quero concordar com o Eduardinho de Paiva, do benefício dos próprios funcionários, concordar com o Jurandir na questão da CND, onde o prefeito fique imobilizado nessa questão. Acho, Rafael, também que é muito rápido. Esses negócios estão vindo muito rápido, sem a gente ter um plano, ter um planejamento para esse negócio. Mas nós entendemos também a urgência e nós não podemos parar o município, né? Já que nós somos essa, né? Nós estamos com essa responsabilidade, nós não podemos parar o município por isso. Temos que dar esse voto de confiança aí para o Ernesto. E dizer para ele a mesma coisa que os meninos acabaram de dizer aí, que um novo parcelamento, eu acho que é muito difícil a gente engolir aqui. Então, que o prefeito cumpra realmente, eu acredito no Ernesto que ele é capaz de fazer isso e vai realmente cumprir o que ele disse hoje para a gente. Com certeza, o meu voto é sim.
Vereador Jurandir.
A brevidade da realização da sessão extraordinária depende da convocação pelo nosso presidente. Mesmo que as matérias venham aí para serem apreciadas em extraordinária, podemos aí, num consenso, estabelecer um prazo de realização da mesma. Só para efeito de amadurecimento aí da nossa mesa, da nossa presidência, para o projeto, voto sim.
Vereador Mundinho.
Voto sim.
Projeto 005/17, aprovado por 13 votos favoráveis e 2 ao contrário. E 1 ausente. Convido os senhores vereadores para a próxima sessão, daqui 5 minutos. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária.
E aí? Deu 5 minutos já. Tá querendo água? Ô Luciano, tô preocupado.
será secretário. Pois é. Espera a secretária.
Pode ser que você mude.
Não,
e a Nancy lutou capoeira.
Ele me conhece.
A Nancy lutou capoeira.
Ela era capoeira. Eu não sou nada, não nada.
O meu estava capoeira.
Não
estava
ali. Estava ali. Não,
comigo? Comigo? Não é verdade, ô?
Você aprendeu a mexer mesmo?
Não, mas tô ligando. Ei, ei, Mudinho.
Mesmo aprendeu a mexer? WhatsApp?
Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, o tema é de muita relevância, foi bastante discutido, mas eu queria, com a aquiescência do plenário, solicitar a Vossa Excelência que colocassem apreciação para remir o tempo visto o horário, apreciação para valendo e para a segunda e terceira fases das sessões.
Senhores vereadores, está de acordo? Ok. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto na segunda e terceira fase.
Projeto de Lei Ordinária número 005/17. Altera a Lei número 368/16, de 26 de outubro de 2016, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Formosa, Goiás, com seu regime próprio de previdência social, para atendimento de recomendações do Ministério da Previdência Social e da outras providências.
Projeto de número 005/17, em discussão na segunda e na terceira fase.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, o projeto já foi aí bastante esclarecido, discutido, levado a termo. É, se faz de grande importância, então, para o município, em especial para o Fundo de Previdência. É, tivemos aqui a presença de um público considerável, onde acompanhou aqui as discussões e o comprometimento de cada um de nós, vereadores, em estar querendo a todo momento acertar nas nossas decisões, no nosso voto. É, agradeço aqui a presença do Simprefor, na pessoa de sua presidente, a Suiene, também o vice-presidente Júnior, Tarci Júnior, agradecendo também aqui a presença do vice-prefeito Gustavo Marques, e fazendo então aqui, agradecendo a presença e realçando dessas duas entidades aqui representadas que nós estamos, compromisso de estarmos acompanhando, fiscalizando o nosso executivo no comprometimento que ele se fez conosco presencialmente hoje em reunião, que é manter o recolhimento desse novo parcelamento do Fundo de Previdência e manter em dia o pagamento vigente. Isso vai importar aí realmente um montante aproximado, arredondado, de R$1.800.000 mensal. Mas pelo voto de confiança que vários aqui declararam, né? E assim a gente faz esse compromisso. E queremos já de pronto abrir a tribuna livre aqui ao Simprefor neste acompanhamento. E com certeza, se não for recolhido, nós o saberemos. Isso tem como se fazer e é nossa responsabilidade acompanhar e fiscalizar. Então vamos fazer esse compromisso, nós vereadores, vamos fazer esse compromisso Simprefor, que irá nos ajudar neste acompanhamento, já abrindo aqui a tribuna livre e dizendo ao prefeito que estaremos atentos nesse encaminhar para que, quiçá, não venha outro parcelamento ainda nessa legislatura. Que possa ter realmente um mandato feliz, né? É o nosso compromisso de estar cooperando, contribuindo naquilo que é nossa responsabilidade. Mas é responsabilidade dele também priorizar, com certeza, os direitos dos nossos servidores, os direitos dos aposentados e pensionistas que dependem ali do Fundo de Previdência, regime próprio do município de Formosa. São essas minhas palavras nessa fase, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Bruno Araújo.
Só aproveitando para me colocar à disposição do Simprefor, estou à disposição de vocês, tanto para fiscalizar, tanto para rever o que foi feito na gestão passada. Acredito que nós não podemos passar despercebido, vocês já estão empenhados nisso, né? Existem indícios e nós sabemos da má gestão, da má administração que foi feita na coordenação da Previdência Social. Então, me coloco à disposição, o que precisar, nós estamos aí para tentar rever esses valores, né, que foram, de alguma forma, extraviados. Né, e nós temos, os responsáveis têm que pagar por isso. E se nós conseguirmos que isso faça em meio à justiça, talvez nós poderemos diminuir essas parcelas, né, esse parcelamento que está sendo votado hoje. Obrigado.
Vereador Wenner.
Só lembrando que eu esqueci esse detalhe importante, né? Que tem que ser lembrado, que a nossa garantia da Prefeitura para a Previdência é o FPM. Caso a Prefeitura não pague, a Previdência vem aqui e recolhe todo o fundo de participação dos municípios, né? Que é o dinheiro não só do servidor público, mas é da população, do cidadão comum em geral. Então, agora que vai passar, Temos que juntar forças aí com o prefeito para poder não deixar atrasar e nem deixar de pagar, porque senão quem vai sofrer é toda a população de Formosa.
A parte, vereador. É só 30%, não é o fundo todo, né?
É, o fundo todo já está em dificuldade danada. Por que, que é 30%? Porque tem algumas receitas que elas não podem ser mexidas. Então, por exemplo, quando fica 70%, a educação e a saúde vai estar contemplada com o que já vem, né? E as outras áreas vão ficar descobertas, como pavimentação, como etc, tudo aí. Isso aí, por isso que é só 30%. É como se fosse no seu contra-cheque também, quando você faz um empréstimo, que só pode descontar os 30%.
Vereador professor Rafael, queria sugerir, porque nós estávamos conversando aqui nos bastidores, quem sabe nós poderíamos aí, aproveitando o ensejo da temática, e já que é uma vontade de apurar, né, que o Bruno falou, da apuração das responsabilidades cometidas pelo suposto ou comprovado extravio desse recurso, vamos solicitar, acho que essa casa poderia, em um ato, talvez, do presidente, colhendo a assinatura de todos os vereadores, Wenner, solicitar quais foram as medidas do executivo, né, em processar, ajuizar alguma ação ou fazer qualquer tipo de denúncia para que também a gente possa fazer esse acompanhamento. Obrigado.
Em votação, projeto de número 005/17, na segunda e terceira fase. Peço ao senhor secretário que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baique.
Justificando meu voto mais uma vez, seguindo a orientação, inclusive, do Simprefor, voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Bruno.
Sim.
Domingos.
Não.
Vereador Netinho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Wenner.
Voto não.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Sim.
Mundinho.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Gostaria de agradecer a presença do comandante da Guarda Municipal, do GM Ferreira, do GM Soares e do vice-prefeito Gustavo Marques. Voto sim.
Vereadora Roberta, vota sim. Vereador Nema.
Queria também justificar a presença do nosso amigo Passarinho, que sempre está todas as sessões aqui. Meu voto é sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Projeto 005/17, aprovado na segunda e na terceira fase por 13 votos favoráveis. 2 contra e 1 ausente. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Convido os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 15 de 2 de 2017.